Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, questão 575, Missões Maiores. A pergunta de Kardec antes tem uma explicação do significado da palavra missão. Por quê? Porque a definição dos Espíritos em geral é a seguinte: todos nós possuímos uma missão, né? A gente já viu nos programas anteriores, o agricultor que lavra a terra, o médico, o juiz, o motorista do ônibus, enfim, todos nós, seres humanos, temos uma missão. Em que sentido? Nós temos algo a realizar objetivamente no mundo material. E isso estará vinculado à harmonia do universo, que os espíritos dizem. Por isso que a questão da importância do trabalho de cada um tem que ser visto, ou precisa ser visto, em vários aspectos. Eu não vou dizer que o trabalho do agricultor é mais importante socialmente do que o do presidente da República. Óbvio que não é. Mas pode ser que em outras dimensões ele seja. Tá certo? Então, assim, a gente não pode medir a importância de uma missão apenas pela importância ou pelo status social. Tá certo? Porque aquele agricultor pode, por exemplo, descobrir uma nova semente, pode, e essa semente vai mudar a história da alimentação mundial. Então, ele pode, enfim, colaborar de inúmeras maneiras. Além da própria atividade da agricultura, já é a sua contribuição que tem valor aos olhos de Deus. Então, isso é para a gente entender que, claro que existem missões mais ou menos importantes, não resta dúvida, mas nem sempre a gente detecta. O que eu estou falando é isso. Nem sempre a gente vê. O exemplo extremo é que a maioria de nós, né, daqueles que estávamos reencarnados na época do Cristo, nós não reconhecemos a missão dele como importante, né? A gente podia até, ah, tá bom, fez alguma coisa aí, mas a dimensão, às vezes, da missão precisa de um olhar mais profundo. Seja como for, existe sim missões mais e menos importantes, inclusive em relação a nós mesmos. Como em relação a nós mesmos? Eu, você, tivemos e teremos encarnações em que teremos tarefas mais importantes do que a atual. É normal. Mas às vezes, olha como a coisa é interessante, como a gente não pode desprezar nada. Mas essa encarnação futura que a gente está imaginando aqui, que vai ser uma missão muito mais importante do que a atual, o sucesso dela talvez dependa do bom aproveitamento dessa encarnação. Não é interessante isso? Eu vou dar um exemplo que Kardec usa, um exemplo verídico, da Condessa Paula. Ela se destacou de forma extraordinária por ser uma pessoa da elite, culta, rica, mas ao mesmo tempo ela, né, atendendo às necessidades do meio que ela vivia, ela fazia tudo muito com muito bom gosto, muito bem feito e fazia tudo, digamos assim, pela metade do preço. Ela era econômica sem ser mesquinha, como diz Kardec. E tudo isso que ela economizava e mais outras coisas, ela usava para ajudar os pobres. E ela desencarna numa situação maravilhosa. Kardec é a entrevista. E na conversa ela diz: olha, para mim foi muito importante, antes dessa encarnação, que era uma encarnação perigosa, né, de lidar com status, com riqueza, eu tive várias encarnações como operária. Então eu sei o que é a miséria. Eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é dormir sem ter comida e sem ter garantia que eu vou comer no dia seguinte. E aí ela conta: quando eu, né, como condessa, olhava aos pobres, eu sentia o que eles estavam sentindo. Eu sabia, né, como quem olha, eu sei o que é isso. Eu sei o que é essa experiência. Aí você vai dizer qual foi a encarnação mais importante para esse espírito? A que ela conseguiu vencer todas as tentações da ilusão, da vaidade e da riqueza? Ou que ela foi pobre e não se revoltou? A gente pode dizer que a situação maravilhosa dela é um conjunto, e a encarnação de pobre contribuiu para que ela ajudasse centenas e centenas de pessoas depois. Então veja como tudo está ligado, né? Talvez o agricultor hoje vai ser o grande cientista que vai revolucionar a agricultura do futuro, mas ele vai conseguir isso porque ele desenvolveu um sentimento profundo na relação dele com a natureza. O agricultor hoje pode ser o ministro da agricultura que vai conseguir ter uma política que vai acabar com a fome no Brasil ou no mundo. Então, é só entender que há um encadeamento. Então, o momento que sim é mais importante, o sucesso dele pode depender de uma outra encarnação ou de outro momento que aparentemente não era importante. Tudo isso é para a gente entender. A gente tem exemplo isso na própria encarnação, né? Aprender a ler, né? É importante, né? Decorar as vogais, desenhar com toda a dificuldade as letras. Sem isso não há grandes escritores. Sem isso não há alta literatura. Sem isso não há excepcionais peças de teatro. Sem isso não há o desenvolvimento das pesquisas, da medicina, etc, etc. Né? Sem aquilo ali que, aos olhos de algum, não tem importância, aprender analfabeto, mas sem isso você não sai do canto. Explicado isso, Kardec agora vai pegar o termo missão, que ele entende dessa forma mais ampla, mas ele agora quer fazer um questionamento específico. Né? Ele quer dizer assim: eu quero agora falar das grandes missões. É isso? Então a pergunta é longa por isso. Vamos lá. As ocupações comuns nos parecem antes deveres do que missões propriamente ditas. Ele está tentando separar. A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um sentido de importância menos exclusivo, quer dizer, menos particular, né? Menos só a minha vida e, sobretudo, menos pessoal. Então ele está dizendo assim: eu quero falar de missão no sentido de não só a minha obrigação pessoal. Né? O que é que ele está dizendo? É o indivíduo que está fazendo a parte dele, ligado diretamente à vida dele, mas que não tem um raio de ação maior. Né? Pegando aqui o exemplo dado, é diferente a missão do agricultor, que tem seu valor, do ministro da Agricultura, daquele que vai, em tese, planejar a agricultura do país para 200 milhões de pessoas e que vai atingir outros países também, e que ele pode criar uma estrutura que vai duplicar a produção de alimento no Brasil, quer dizer, é diferente. Então, Kardec está aqui diferenciando isso e, por fim, pergunta: desse ponto de vista, quer dizer, de uma missão que atinge, que tem um raio de ação muito maior, como se pode reconhecer o homem que tem uma missão real na Terra, né? Então, Kardec está perguntando o seguinte: como é que eu faço para identificar um grande missionário? Como que eu faço para saber que o fulano, que o Beltrano, que o José, que a Maria, que o Pedro, que o Joaquim, ele tem uma missão de grande amplitude? Ou não, fulano, a missão dele é aqui, né? É esse dia a dia aqui. Não, a missão dele vai ter um impacto no país, no destino da humanidade, etc. Né? Como eu faço para distinguir, né, objetivamente, Moisés e Carlos Luiz? É isso. Um espírito que teve uma missão que até hoje impacta Moisés, a história da humanidade, e um indivíduo dando uma colaboração pontual, muito limitada, se comparar com a de Moisés, não tem nem graça. Como é que a gente faz? Né? Como é que a gente compara, pegando os extremos dos extremos, para entender que Jesus, né, qual é o critério? Ah, Jesus tem uma missão real, mas o irmão dele, que viveu lá com ele, mesmo pai, mesma mãe na família, vai ser um bom carpinteiro, e ponto final. Vai cumprir suas obrigações, vai pagar seu imposto, vai cuidar dos seus filhos. E como é que faz? Jesus está perguntando isso, né? A gente pega os extremos para ficar mais fácil. Resposta: pelas grandes coisas que ele realiza, como é óbvio. Agora tem um detalhe, pelo progresso que faz os seus semelhantes realizarem. Então, os espíritos, grandes coisas, mais grandes coisas vinculando ao progresso. E progresso aqui é intelectual, é espiritual, é emocional e é material. Vamos aproveitar aqui para a gente refletir um pouco sobre isso numa questão que me incomoda muito, né? Falando bem abertamente no movimento espírita. Tem uma palavra que se chama provincianismo ou bairrismo, ou enfim, uma visão tacanha, uma visão pequena da vida. O que é uma visão provinciana? É uma visão que se define por você achar que a sua província é o mundo, né? Então o sujeito acha que a cidade dele é o mundo e o mundo está ali, não existe nada além, e se existe, não é importante. Então, eu moro em São Paulo, eu moro em Mogi das Cruzes, eu moro em Canindé, no interior do Ceará, eu moro em Nova York, não interessa. Se eu tenho essa ilusão de que tudo que é importante está ali e nada além disso vale a pena, eu tenho uma visão provinciana. E a maioria das pessoas tem. É um fato, e não é no Brasil, é no mundo, né? Os norte-americanos têm, os franceses têm, né? No final das contas, o que importa é aqui e o resto é um acréscimozinho. Mas, quando isso está na religião, incomoda um pouco mais. Porque o provincianismo facilmente gera o fanatismo. E isso é muito ruim. Kardec tinha todo o cuidado de não dizer que o Espiritismo era uma religião com todas as letras, porque Kardec tinha a preocupação de nós não tornarmos o Espiritismo burocrático e fanático. A grande preocupação de Kardec nesse aspecto era isso, ele escreve sobre isso, né? O Espiritismo não pode se tornar uma religião burocrática, o Espiritismo não pode se tornar uma religião fanática ou provinciana. Quer dizer, só eu sei, só importa quem é daqui, só importa o que está aqui dentro. E isso é facilmente observável no movimento espírita, ainda que Kardec seja totalmente contra. Por exemplo, se a gente perguntar para os espíritas assim, me dá o nome de três grandes missionários ou de um grande missionário, a gente vai falar quem? Ninguém vai nem pensar, Chico Xavier. Eu estou dizendo que Chico Xavier não é um missionário, não. Chico Xavier é sim um missionário. O problema é o provincianismo, a gente achar que só tem missionário no Espiritismo, ou que a gente está falando, ou mesmo no Espiritismo, o único missionário é o Chico Xavier. Então, essa visão pequena, ela primeiro empobrece a nossa vida, depois nos torna fanático. Então, o grau de fanatismo é tão grande em relação à missão do Chico Xavier que a gente tem que falar até com cuidado, porque as pessoas ouvem assim: ah, então se você não reconhece o Chico Xavier como o maior espírito que teve na Terra depois de Jesus, então você está falando mal do Chico Xavier. Você entendeu como a coisa chegou num grau de doença? Mas se eu não atribuir ao Chico Xavier todas as virtudes do universo, eu já estou falando mal dele. Então, isso é triste. Isso é triste. Por quê? Porque a gente se torna provinciano, a gente se torna mesquinho, a gente não aplica o princípio de Kardec, fora da caridade não há salvação, a gente não aprende com os outros. Isso é muito, muito triste. A gente não aprende com a Ivone do Amaral Pereira, a gente não aprende com o Bezerra de Menezes, a gente não aprende com o Eurípides Barçanufo, a gente não aprende com o Caibar Schutel, a gente não aprende com o Herculano Pires, porque só tem uma referência. E o que é ainda mais triste, a gente não aprende com ninguém que está fora do Espiritismo. Será que a gente tem a dimensão espiritual da missão de Dom Pedro II? Porque por esse critério e pela postura de vida dele, Ele foi um dos maiores missionários do Brasil, da história do Brasil. Um dos maiores, sem dúvida, talvez o maior. Mas ninguém fala disso no movimento espírita. Brasileiro, esteve aqui conosco, impactou todas as nossas vidas porque ele que criou o Brasil. Ele que solidificou o Brasil, ele que soube proteger as fronteiras, soube evitar o país se despedaçar, como aconteceu com os nossos vizinhos. Ele que desenvolveu a ideia de uma língua brasileira, ele que apoiou a literatura, ele que apoiou as artes, ele que trouxe a educação para o país. Então, como coloca aqui Kardec, já para a gente caminhar aqui para encerrar, as grandes missões, né? O Kardec e os Espíritos são conhecidos pelas grandes realizações e pelo progresso que o indivíduo impulsiona. Então, talvez eu queria pegar esse programa para isso, fosse importante a gente se dar conta que existem grandes médiuns não espíritas, que existem, por exemplo, um Peixotinho que o próprio Chico Xavier. Porque assim, o que estão fazendo com Chico Xavier, ele não assinava embaixo. Porque ele dizia: o maior médium do mundo de materialização se chama Peixotinho. E as pessoas se tornaram tão fissuradas nessa coisa do Chico Xavier, que o Chico Xavier virou o maior médium do mundo em todas as áreas. Até em mediunidade que ele não tinha, ele é o maior médium do mundo, né? Então, óbvio que ele não concorda com isso, não tem nada a ver com isso. É a nossa cultura fanática. E aí, isso é muito bom para quem é preguiçoso, porque eu não preciso estudar nada, né? Eu estudo uma pessoa, leio o livro dele, pronto, já estou abençoado, já sei de tudo. Já posso me acreditar um sábio. Né? Ao invés de assim, não, a coisa é muito mais rica. Tem um Peixotinho em outra área, que o próprio Chico reconhece, Chico como o maior médium da humanidade de materialização, da época dele, naturalmente. Né? Da época dele, ninguém conhece nem a história da humanidade, então da época dele ele era, de fato. Enfim, gente, então vamos pensar isso, quer dizer, o mundo não se sustentaria só com os missionários espíritas. Antes de o espiritismo chegar no Brasil, era preciso existir um Brasil. Cadê os missionários que fizeram o Brasil? Tá certo? Então, fica uma sugestão para a gente pensar um pouco nisso, quando a gente pensar em missão, e a gente se dá conta que Deus não abençoa só os espíritas. Tá certo? Tem missionários grandiosos, eu não vou citar por conta do tempo, mas a gente vai falando aos poucos. Na área mediúnica, que não é espírita, na área da ciência nem se fala, na área da política, da estratégia e etc, etc, etc. Então, fica essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado. Vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que é o nosso amigo carinhoso, amoroso, sempre atento a nossas necessidades mais importantes, Jesus de Nazaré, esteja conosco nesse instante, porque somos mais de dois, e ele falou que estaria conosco. É importante, filhos, abrir o coração para a riqueza da vida. Sei que é difícil olhar a grandeza da vida. Muito se esconde, mas eu peço que vocês considerem se não seria melhor. Eu sugiro que pouco a pouco vocês vão se esforçando, pouco a pouco, para reconhecer a grandeza de tudo. Será que não existiram grandes missionários no cristianismo primitivo que podem nos ajudar hoje? Porque observe, existe a lei da sintonia. Se vocês não buscam sintonizar, tudo fica muito difícil. Quantos espíritos nobres já passaram pela Terra? Basta apenas se dar conta de uma coisa muito simples. Quem foi os espíritos que fizeram o espiritismo no mundo? quem foram os espíritos que colaboraram com a codificação? Nenhuma era espírita. Que interessante. Não eram espíritos espíritas. Isso é tolice. Óbvio que não eram. Eram espíritos cristãos no sentido mais elevado do termo. Por que ignorar a vida desses amigos? Aí já teríamos um campo vastíssimo. Quem foi Lacordaire? Por que o Cristo convocou para colaborar na codificação? Não é interessante pensar isso? E tantos outros espíritos maravilhosos. Afinal, o que fez Fénelon para ter um destaque tão maravilhoso na colaboração com Kardec? Não preciso falar do grande santo Agostinho, que todos já conhecem. Mas em que consistiu também a menção de Sócrates e de Platão? Por que Kardec fala com tanto respeito de Moisés? Será que não houve fenômenos mediúnicos muito importantes na época? Tudo isso cria uma sintonia mais elevada, porque são vibrações muito superiores à que vocês estão acostumados em movimento espírita. E isso facilitaria muito que esses amigos esperassem vocês. Ninguém se pergunta porque os espíritos que trabalharam com Kardec e depois com Léon Denis não aparecem no movimento espírita brasileiro? Porque não querem? Porque estão cansados? Porque não gostam? Ou porque o coração de vocês não está sintonizado com eles? Ou porque vocês não se preocupam em estudar a vida deles? Ou porque vocês não buscam sintonizar de forma profunda com esses amigos? Perguntem-se por que esses amigos não aparecem tanto. Porque não há sintonia, não há busca. Então eles observam e dizem: que pena, acho que aqui não sou muito bem-vindo. Não sinto o calor humano, não sinto o desejo de que interajam comigo. Então vou respeitar, vou continuar minhas tarefas. Mas, se ninguém se interessa emocionalmente de conversar comigo, não apareço. Ou apareço muito pouco. Então, filhos, é muito importante pensar nisso. Porque os grandes missionários continuam suas grandes missões. Kardec dedicou-se a todos quando estava encarnado. Ao pobre, ao mendigo, ao analfabeto, ao grosseiro, ao desesperado, ao que estava enlouquecendo, a todos. Por que não poderia se preocupar agora com todos? Porque está desencarnado e ficou, então, agora importante? Por favor, gente, assim vocês nunca vão entender cristianismo. Então, preciso abrir coração, sintonizar através do pensamento, do amor, do estudo, do saber, com esses espíritos muito maravilhosos, para que eles se encontrem um ambiente minimamente favorável e aí sim eles possam agir em nome de Deus. Garanto que quem buscar isso com muita seriedade e devoção conseguirá essa sintonia, não porque é evoluído, mas porque se reconhece um necessitado que sim, que precisa da luz. E Deus nunca nega a luz aos filhos que pedem. Paz do amigo espiritual da sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.